Rádio Jornal. Eleições 2020.
Vamos para a primeira sabatina de hoje. Também concorrem à Prefeitura de Jaboatão, além dos candidatos que passam por aqui, Adelson Veras, do PRTB, e o delegado Eduardo Porto, do PTC. A escolha dos candidatos que estão participando das sabatinas da Rádio Jornal levou em consideração a representatividade de cada partido no Congresso Nacional, que precisa ter pelo menos 5 parlamentares. O doutor Arnaldo Delmondes é do PCdoB, é advogado trabalhista. Aqui está Fernando Castilho. O senhor vai verificando aqui na ordem decrescente aqui a sua hora.
Tranquilo.
E tem meia hora para a gente conversar. Eu estou vendo aqui que o senhor massifica suas críticas em cima do comportamento do prefeito Anderson na pandemia. E, por coincidência, foi o beabá de quase todos os que passaram por aqui. Mas eu lhe pergunto, ele foi ruim demais assim na pandemia e funcionou noutras coisas? Porque as pessoas não trouxeram outras críticas. As críticas foram só plantadas na pandemia. Como é que está o transporte, o lixo, os problemas de Jaboatão, que são tantos? Um abraço para o senhor.
Primeiramente, quero agradecer essa oportunidade a você, Geraldo, ao nosso Otacílio,
Fernando
jornalista,
Castilho.
Fernando Castilho, e agradecer aos jaboatonenses que estão nos ouvindo neste momento e a todos os ouvintes. Dizer para você, Geraldo, que é uma honra estar aqui para conversar, para bater um papo sobre as nossas propostas.
Uhum.
Quando você falou aí sobre a questão que bateram muito no prefeito...
Só na pandemia.
Na questão da pandemia,
uhum.
Eu digo a você, Geraldo, o meu escritório de advocacia, ele fica em frente ao Hospital de Campanha. E eu digo a você que o Hospital de Campanha, ele, além de ter se instalado de forma bem posterior ao início da pandemia, ele simplesmente abriu e fechou logo em seguida. Por quê? Foi acometido a gestão por fortíssimos indícios de irregularidades.
Uhum.
O próprio TCE, ele bateu em cima disso. E eu, como advogado, eu promovi uma ação popular, certo? Pedindo o afastamento do prefeito. Também porque eu detectei fortíssimos indícios de irregularidades. E eu não poderia jamais, como advogado e como ser humano, certo? Eu ser omisso, onde eu via um guarda tomando conta do outro no hospital do Covid, e eu não via praticamente quase profissionais cuidando da saúde das pessoas de Jaboatão, certo? Então, como você bem viu nas redes as redes municipais e estadual, as filas de pessoas esperando simplesmente um aparelho. Então, muitos morreram na fila dos hospitais.
Uhum.
Então, isso não, para mim, isso, eu não tinha outra alternativa senão partir para cima.
Qual é a
e cumprir a minha missão.
A sua relação com o prefeito? Parece que ele já está aí na sala e quando o senhor passou, o senhor veio direto para cá, o senhor não fala com ele?
Não, eu na verdade, eu nunca vi, eu nunca cheguei nem perto do prefeito,
uhum.
Porque ele vive escondido. Ele não realiza um governo popular.
Uhum.
Ele vive afastado da população.
Fernando Castilho?
Então, eu sou sincero a você que eu nunca direcionei a palavra a ele, até porque não tive a oportunidade nem de encontrar.
Uhum. Castilho?
Bom dia. Eu queria uma curiosidade para saber o seguinte: quando o senhor fala dessa questão dos hospitais de campanha, o senhor acha que a coisa só não foi pior porque os pacientes de Jaboatão foram atendidos pelo Recife, que tem uma estrutura maior, e, por exemplo, qual é o resultado dessas ações que o senhor entrou, né? Porque, assim como o Recife, Jaboatão também está sendo investigado pelo TCE. O que é que aconteceu depois dessas denúncias? E o senhor acha que, na sua opinião, a coisa chegou a um nível trágico, Jaboatão é o segundo município, e não foi maior porque os pacientes correram para as outras cidades?
Excelente pergunta. Justamente isso, Fernando Castilho. Realmente, é como eu disse aí nesse momento, não houve atendimento praticamente, muito pouco, certo? Como eu disse, chegou tardio, certo? E logo em seguida, me parece que um mês e pouco.
Você sabe quantos atendimentos foram feitos lá, não?
Não, hoje eu não tenho uma precisão, mas foi muito pouco, viu? Certo? Eu não tenho a precisão, mas foi muito pouco. Certo? Muito pouco mesmo. Então, assim, a atual gestão, ela não praticamente, além não só do Covid, mas o jaboatonense, você vê, hoje o jaboatonense, ele não nasce mais de Jaboatão, ele nasce sempre em Recife. Então, Recife, ela fez a sua parte, ela cumpriu a sua parte com o atendimento de vários hospitais de campanha, certo? E estava funcionando. Então, as pessoas sequer passavam por lá, porque sabiam que chegavam lá, iam chegar lá e não tinha atendimento, não tinha atendimento adequado para os pacientes. Então, isso foi o que levou, certo? Agora, assim, eu via todo dia na internet, nas televisões, informando que chegou milhões para o Covid em Jaboatão, chegando milhões e milhões, e esse dinheiro eu não sei aonde foi parar, só sei que não foi parado para compra de materiais suficientes para atender a população de Jaboatão.
A sua vida na política está começando agora? O senhor já tentou algum mandato de vereador? Ou é a primeira vez?
Geraldo, em 2018... eu fui convidado para, na verdade, em 2016, eu pleiteei uma vaga no TRT do Trabalho como advogado no 5º Constitucional, em 2016, e que tive uma boa votação com os advogados, tive 1.400 votos de colegas advogados que votaram em mim naquele momento. Então, fiquei em sétimo, fui o sétimo colocado na época na lista, certo? Por poucos votos eu não entrei na lista.
Mas em política é a primeira tentativa.
Mas na política aí participei da campanha de 2018 como candidato a deputado federal.
Sim.
Fernando Castilho? Me diga uma coisa, o senhor participou na campanha, o senhor entrou, né, na campanha. O PRB, que é um partido conservador, um partido praticamente de líderes religiosos, e isso foi há 2 anos. E agora o senhor está indo para o PCdoB, que é um partido declaradamente de esquerda, com outro tipo de proposta. O senhor foi porque absorveu as teses do PCdoB, que é um partido programático, um partido que tem um conjunto muito bem, ou o senhor foi atendendo a um convite de algum líder estadual, alguma coisa? Por que uma mudança tão, um espectro tão radical do PRB para o PCdoB?
Veja bem, eu sempre fui do PCdoB. Participei de gestões da Luciana Santos em Olinda. E eu sempre contribuí juntamente com o PCdoB. E a minha parceria com o PCdoB já vem de muito tempo. Então, assim, foi mais uma questão de estratégia, porque, inclusive, isso foi. Eu conversei com a Luciana Santos, certo? Naquele momento.
Em 2018.
Né? Foi mais uma questão de estratégia, porque nós formamos, naquele momento, uma chapa de seis candidatos, seis partidos. para concorrer a deputado federal. Então a gente formou uma chapinha e isso foi combinado. Inclusive, nós éramos do mesmo grupo de Luciana e do governo do estado, que estava naquele momento participando da eleição para governador.
Uma eventual vitória do senhor nessa eleição, o senhor está alinhado com o governo do estado, estaria alinhado com o governo do estado. Jaboatão sairia da oposição, se bem que o Jaboatão não tem muita oposição, mas o senhor estaria alinhado com o governo Paulo Câmara, é isso?
Veja bem, eu estou alinhado à nossa vice-governadora, a Luciana Santos, que também é a vice-governadora. Até porque, assim, mas não tenho nenhum problema com relação a isso, porque o que nós precisamos no município é que as políticas públicas cheguem até lá. Nós temos que ter essa parceria, sim, e vamos formar essa parceria. Então, nós temos que ter esse diálogo também com o governo do estado, até porque nós iremos precisar muito dele no município. E vamos precisar da nossa vice-governadora também, assim como o deputado federal, Renildo Calheiro, que está no nosso projeto. João Paulo, que está concorrendo à Prefeitura de Olinda, que hoje é deputado estadual também, está em conexão conosco lá no município, certo? O nosso querido Luciano Siqueira. Então, são pessoas que estão empenhados no nosso projeto em Jaboatão, para que possamos fazer um Jaboatão melhor, um Jaboatão democrático, um Jaboatão em que as pessoas venham participar do governo. Eu quero montar um governo com participação popular, porque é isso que eu já faço há mais de 20 anos. Uhum. Na minha vida como profissional, advogado trabalhista, a minha missão em Jaboatão já foi cuidar das pessoas. Então, eu já tenho essa forma já dentro de mim e já tenho essa guerreria de lutar pelos os menos favorecidos.
Agora, sendo o senhor advogado trabalhista, está sabendo como é que está essa área, que ideia o senhor tem, já que é uma grande necessidade de Jaboatão, emprego? Que ideia o senhor tem para arrumar emprego para quem está desempregado em Jaboatão?
É interessante a pergunta. Veja bem, Geraldo, nós estamos passando por um problema seríssimo, principalmente, e vamos enfrentar cada vez mais, principalmente nessa pós-pandemia, que é justamente o desemprego. Eu tenho atendido no meu escritório milhares de trabalhadores que tiveram seus direitos violados e sofreram muitas demissões nesses últimos dias. Então, o que eu tenho em mente é procurar fazer parcerias, procurar dialogar com a classe empresarial. E desde o pequeno comerciante, o médio comerciante e o grande comerciante, nós precisamos buscar parcerias e conversar. Eu acredito que com o diálogo você consegue retomar essa economia no município, desde que você tenha essa forma de conversar com as pessoas. Nós, infelizmente, recentemente, nós tivemos a infelicidade do atual gestor deixar sair do município, se afastar do município, onde a Fiat, ela procurou o atual gestor, e eu acredito, por falta de diálogo, certo, nós perdemos uma extensão da Fiat no município, onde iriam empregar mais de 12 mil funcionários direto.
Sim.
Então, eu acredito que essa oportunidade, eu, no meu na minha gestão, eu não deixaria jamais passar.
Uma coisa que chama atenção é o que o senhor falou aí, e é uma frase bem interessante. Hoje não se nasce mais em Jaboatão, né? E Jaboatão é uma cidade que você tem dificuldades na questão de maternidade, de um hospital. Uma das suas propostas é tentar um hospital, que também seria um hospital maternidade. Mas por que isso? Porque você diz um hospital de porte médio. Por que você acha que é tão importante? Embora Jaboatão tenha clínicas, tenha outra coisa. E como é que o senhor acha isso que é importante, uma das prioridades do seu foco da gestão?
É porque Fernando Castilho, veja bem, o Jaboatão, certo? A saúde, ela... O Jaboatão está doente com relação à saúde. Não falando em outros segmentos, mas a saúde, ela está doente. Hoje, no município, sequer a população está atendida com o básico, que é o remédio...
Programa de saúde da família, o senhor
remédio
acha que
de pressão.
Certo.
Todos os segmentos. É isso que eu tenho escutado da população e tenho ido presenciar, que realmente Jaboatão se tornou um caos. Nós temos, como eu falei, que está no meu programa de governo, no meu governo vai ser prioridade. Primeiro passo, nós temos que montar um plano para atender o emergencial, o mínimo emergencial, porque a Constituição, ela garante. Nós temos que, não é favor do gestor, não é favor de quem vai estar no poder. É uma garantia constitucional que todos os cidadãos jaboatonenses têm.
É uma coisa então, que me chama...
No tocante aos hospitais, certo? Que praticamente não está existindo atendimento, nós temos que retomar isso de forma urgente. Então, como você bem revelou aí, os jaboatonenses, praticamente, quando nós em casa, com a parteira, vem nascer em Recife ou no Cabo de Santo Agostinho, porque praticamente não existe atendimento na questão dos partos na cidade.
Uma coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte, é que sempre que se fala de Jaboatão, diz que na verdade é um município de três cabeças. Você tem Jaboatão Velho, você tem a parte da praia e você tem a parte de Prazeres, né? Cada um por si só já seria...
Cavaleiro.
Não, Jaboatão Velho, né? Então a questão é como é que vai ser compatibilizar isso? O senhor acha que hoje o prefeito dá mais atenção, por exemplo, à parte da praia, que é a parte rica, que tem mais empreendimento, e esqueceu o Jaboatão Velho, aquela região, e esqueceu também a região de Prazeres, de Muribeca. Como é que o senhor analisa isso? Como é que é possível compatibilizar essas três cabeças que Jaboatão tem?
Primeira coisa, eu vejo que no meu governo, eu vou fazer um governo popular. Um governo em que a população vai ter vez e voz. O atual gestor, infelizmente, ele tem olhado um pouco mais para a área nobre. Não que você tenha que olhar, tem que olhar também. Mas nós temos que ter em mente que lá em Jaboatão Centro, lá em Cavaleiro, lá na Vila Sotávio, lá em Muribeca, lá existem seres humanos também.
Você acha que o prefeito vai pouco lá, o prefeito atua pouco lá?
Não, o prefeito nem lá vai. Então, assim, esse tipo de administração, esse tipo de governo, que não pode permanecer em Jaboatão, certo? Então, eu vejo... Eu vim da roça, eu sou agricultor, fui filho de agricultor, nasci na roça, vim morar aqui em Recife, em casa de estudante. Eu passei por todos esses percalços da vida. Então, assim, eu entendo que o pequeno agricultor, aquele que está lá na ponta, lá na roça, ele precisa também de políticas públicas.
O senhor acha que o governo... Então, agora, uma outra coisa que é importante, o senhor falou aí, é essa questão do emprego. Agora, existem empreendimentos que foram feitos no município, mas o senhor acha que é preciso desenvolver o quê? Que áreas o senhor acha que Jaboatão teria uma vocação? Vamos pegar um ponto muito simples. O senhor acha que Jaboatão não investe bem na questão do turismo, não aproveita a sua faixa de mar e não cuida bem disso, não atrai empreendimentos? Como é que o senhor avaliza isso?
É isso que a gente vê em Jaboatão. A gente não vê o investimento no turismo rural, no turismo cultural. A cultura foi desapareceu de Jaboatão. E a gente sabe que existem vários quadros, vários segmentos religiosos e de outros segmentos que necessitam de políticas públicas. Nós temos exemplo aí da pandemia. Existem centenas e centenas de profissionais, de artistas que estão passando fome. Estão passando fome. Então essas pessoas, elas merecem ser atendido com políticas públicas.
Como é Jaboatão hoje politicamente? Porque Jaboatão ficou conhecido, inclusive, como Moscozinho, por ter sido muito benevolente com a esquerda. O senhor, então, vem pela esquerda, mas o prefeito, que daqui a pouco vai falar aqui com a gente, que hoje está administrando Jaboatão, trabalha pela direita. A direita ganhou Jaboatão de vez?
Ganhou, não. Eu vejo que a esquerda foi quem ganhou. Uhum. Vou dizer por quê. Porque o atual gestor, ele não se comunica com a população. Ele é um governo que ele está ligado praticamente à família dele, à família Ferreira. Ele esqueceu que existem famílias em Jaboatão e que essas famílias, elas merecem atenção, elas merecem conversar com o gestor, elas merecem atenção especial. Até porque o gestor, eu na minha concepção, eu vejo que o gestor, ele tem que... tanto é que o meu projeto de governo lá é aplicar o orçamento participativo, a gente trazer a população para conversar, para dialogar, porque é isso que nós pretendemos fazer em Jaboatão, implantar de verdade o orçamento participativo, trazer a população para conversar, para estar na comunidade, estar estar no local onde existem seres humanos e precisa de políticas públicas. Então,
uma coisa que me chama a atenção em Jaboatão é que é um município, talvez, a maior concentração da população evangélica de Pernambuco. Na verdade, você tem, em algumas denominações, você tem hoje em Jaboatão mais de 30 igrejas evangélicas, né? Você tem forte denominação, por exemplo, da Assembleia de Deus, que é ligada, do qual o prefeito é ligado. Como é que o seu discurso para os evangélicos? Até porque Jaboatão é certamente a cidade, o município de maior população evangélica do estado. Como é que o senhor vai atacar essa questão dos evangélicos? Eles não foram prestigiados nessa administração do prefeito, apesar dele ser evangélico?
Os nossos queridos irmãos evangélicos passaram pelas mesmas dificuldades que os outros segmentos religiosos passaram. Então eu digo a você que os irmãos evangélicos, eles vão nas filas dos hospitais, e quando chega lá não tem remédio, quando chega lá não existe políticas públicas para eles. Eles estão lá na comunidade. Será que chegou políticas públicas para eles? Não chegaram, não chegou. Então todos, não só os irmãos evangélicos, como as doutrinas Vale do Amanhecer, as doutrinas de outros segmentos evangélicos e outros segmentos religiosos, os católicos, os protestantes. Então, assim, todos sofreram, irmão. Todos sofreram. Então, aqui, você não pode dizer que o atual gestor contemplou essas pessoas, que não contemplou. Pode ter sido. Então, infelizmente, ele foi... Até, eu digo assim, até infiel com eles.
Uhum. Os concorrentes seus que passaram por aqui também trataram de um assunto muito sério de Jaboatão, que é a mobilidade, que é o trânsito, que é o transporte coletivo, principalmente. Quase tudo em Jaboatão é clandestino. Tem como sair disso?
Tem, sim. É como eu disse a você, o atual gestor, vou começar por ele, porque, infelizmente, essas últimas gestões, inclusive a dele, deixou muito a desejar. Então, veja bem, nós precisamos, por isso que o diálogo, Geraldo Freire, com o governo do estado é importante, independente de sigla, de partido, independente de qualquer sigla. Então, nós temos que dialogar, não só com a esfera estadual, como também a federal. Porque tem elementos que são garantias constitucionais que dependem também do governo federal, certo? Mas, assim, nós temos que olhar para essa população que está sofrendo, certo? Com dificuldade até no transporte. Essa semana eu estive em Suassuna E por incrível que pareça, Geraldo, quando eu cheguei lá, eu pensava que a prioridade lá era saúde, educação, mas sabe o que era a prioridade? Por isso que é importante você dialogar com as pessoas, o gestor ir lá para a linha de frente e conversar com as pessoas. Sabe qual era a prioridade? Era simplesmente transporte.
Nessa questão
de assim, veja como é urgente a gente resolver essa questão do transporte, resolver essa questão da mobilidade. Então, assim, a gente, quanto a isso, nossos queridos jaboatonenses, pode ficar tranquilo que eu vou dialogar. Eu vou dialogar com todos. Com todo o segmento, com todos os sindicatos, com todo, até porque nosso projeto de governo, nosso projeto lá em Jaboatão, a gente formou candidatos a vereadores de todos os segmentos, dos sindicatos metalúrgicos, sindicatos da construção civil, sindicato dos rodoviários, que fui advogado há mais de 20 anos aqui na região, no município, certo? Então, nós estamos aparelhados com pessoas de altíssima qualidade, de que tem um propósito dentro de um município.
Eu tenho uma questão aí, só essa questão mais da economia. Jaboatão é também um centro industrial, um centro que concentra muitas indústrias, né? E a sensação que a gente vê é que Jaboatão não trabalhou muito nisso. Quer dizer, você acha que a vocação de Jaboatão ainda é industrial ou virou uma cidade de comércio, uma cidade que pode pegar outros segmentos, né? Então, qual é a sua proposta nessa área de economia? Tentar novas indústrias, chamar o governador para levar a indústria para lá, que praticamente não foi nenhuma?
Nós bem revelamos agora anteriormente. Nós perdemos, atualmente, mais de 12 mil empregos em Jaboatão, com certeza por falta de diálogo. Então, assim, esse diálogo eu vou levar para todos os empresários, grandes empresários, não só no âmbito aqui nacional, mas no âmbito internacional. Então, nós teremos que buscar alternativas, como Geraldo bem frisou aqui, na questão do desemprego, da falta de emprego. Então, nós precisamos, urgente, buscar parcerias e trazer essas empresas, os empresários, para investir no município, para que venha fortalecer o emprego e renda no município.
O fato de Jaboatão ser um município grande demais, espalhado demais, com a área dos Guarapes, sabe que Geraldo Melo foi que
mudou o eixo.
Juntou esse Jaboatão dos Guarapes, que era para. Que havia, já naquele tempo, uma tendência de transformar Jaboatão em três municípios.
É verdade.
Você acha Jaboatão grande demais e se propõe isso também, ou acha que deve continuar do mesmo tamanho?
Jaboatão é uma cidade grande, mas eu digo a você, dependendo do gestor, eu, no meu governo, certo? Eu imagino o seguinte, Geraldo, nós podemos fazer muito com pouco, desde que você tenha um propósito, certo? Desde que você tenha tenha cuidado na administração, no dinheiro público, certo? Desde que você não gaste com supérfluo.
Sim.
Nós temos aí a cidade, praticamente ela está, foi iluminada, como bem frisou nosso querido Castilho. Fernando Castilho aqui, a área mais nobre, ela está iluminada. Mas nas comunidades não estão, não, meu irmão. Na comunidade, eu chego em locais, vários locais, que sequer tem iluminação pública lá. Parece que eu estou voltando, eu chego lá, parece que eu voltei lá quando eu vivi lá na roça, no sertão, à luz do candeeiro. Isso não pode acontecer.
O senhor tem menos de um minuto para mandar o seu abraço para o seu eleitor, porque a gente deixou um espaço livre para que o senhor fique à vontade e diga o que o senhor quiser.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui com você, Geraldo, nosso querido Fernando Castilho e todas essas pessoas que aqui compõem esse trabalho tão belíssimo que vocês levem essa mensagem para o público em geral. E dizer a você, aos jaboatonenses, que fiquem tranquilos, certo? Porque eu vou fazer um governo popular no município, onde vai existir a participação de todos, a participação de todos os jaboatonenses. Então, eu gostaria de pedir apoio, agradecer o apoio que todos estão concedendo a mim nessa candidatura, e que vocês, no dia 25 de novembro, votem o 65 para a gente mudar Jaboatão de verdade.
Pronto.
E um forte abraço, que Deus abençoe a todos.
O doutor Arnaldo Delmondes é do PCdoB, teve então o seu espaço aqui na nossa sabatina de hoje.